Agora, no programa Novo Tempo, aumente o volume do seu rádio, porque Deus vai falar com você, ouvindo a voz de Deus.
Meu querido amigo, a palavra de Deus vem até você hoje, abordando um tema maravilhoso da vida de Jesus. Porque enquanto muitos estudam a Bíblia se concentrando na vida adulta de Jesus, esquecem por completo que Jesus Cristo nos deu maravilhosos exemplos que devem ser imitados não somente na vida adulta, mas também como criança, como jovem, como adolescente. A Bíblia fala que Jesus Cristo viveu nesta terra como criança, como jovem. A infância e juventude de Jesus foram passadas numa aldeia muito obscura, pequenina, montanhosa, chamada Nazaré. O Deus Pai escolheu, ele poderia ter escolhido, o Deus Pai poderia ter muito bem escolhido uma cidade grande para o crescimento do seu filho, poderia muito bem ter escolhido um lar rico, família abastada, mas ele passou por alto todos os lares ricos, pelas cortes da realeza, pelas famosas sedes do saber, e escolheu um lar pobre, escolheu uma cidade pequena para o crescimento do seu filho Jesus Cristo. O breve relatório que a Bíblia faz de Jesus Cristo na sua infância está em Lucas capítulo 2 e o verso 40. Ali lemos: e o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. À luz da presença do seu Pai Celestial, Jesus crescia em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Lucas 2:52. A mente de Jesus, o seu corpo, desenvolviam-se gradualmente segundo as leis da infância. Jesus, como criança, era amável. Suas mãos estavam sempre prontas para servir aos outros. Manifestava paciência. Sim, uma paciência que coisa alguma podia perturbar. Falava somente a verdade. Jesus, como criança, era íntegro, firme como a rocha nas questões de princípios. A vida dele, como criança, revelava a graça da abnegada cortesia cristã. Com profundo interesse, Maria, a mãe de Jesus, observava o desenvolvimento da criança, o Filho de Deus. Via nele a perfeição do caráter. Por meio do Espírito Santo, Maria recebia sabedoria diariamente para trabalhar no desenvolvimento do caráter dessa criança que só tinha Deus como pai. Desde os primitivos tempos, os fiéis em Israel haviam dado muita atenção para a educação das crianças. O Senhor deu instruções quanto a ensinar-se às crianças desde a mais tenra idade, acerca da bondade divina, da grandeza de Deus. Cânticos, orações e lições das Escrituras deviam ser adaptados à mente dos jovens, mente juvenil, mente que ia se abrindo para o conhecimento de Deus. Os jovens aprendiam também a ler e a escrever através dos escritos hebreus, os rolos de pergaminho das escrituras do Antigo Testamento que eram abertos para o estudo. No tempo de Jesus, a vila ou cidade que não providenciasse a instrução religiosa para os seus jovens era considerada uma vila ou uma cidade sob a maldição de Deus. Todavia, o ensino dado nas escolas dos rabis se tornara gradualmente um ensino formal, cheio de tradição, e a tradição começou a tomar o lugar da Bíblia. Por isso, Deus, o Pai, escolheu que o seu filho Jesus Cristo não se instruísse nas escolas rabínicas. A sua mãe, Maria, foi seu primeiro mestre. Dos lábios dela e dos rolos dos profetas, Jesus aprendeu as coisas celestiais. As próprias palavras ditas por Jesus antes de se tornar homem, quando ele era o Deus Filho, as próprias palavras proferidas por ele a Moisés, eram agora ensinadas a ele aos joelhos da sua querida mãe. Quando Jesus avançou da infância para a juventude, não procurou as escolas dos rabis. Não necessitava da educação obtida de tais fontes. Deus lhe servia de instrutor. A pergunta que foi feita em João capítulo 7, o verso 15, como sabe ele letras não as tendo aprendido, demonstra que Jesus Cristo não estudou nas escolas dos rabis. A familiarização, o conhecimento que Jesus tinha das Escrituras, mostra quão diligentemente Deus usou e Maria também usou os primeiros anos de Jesus para lhe ensinar a Bíblia, porque ele era um juvenil familiarizado com a Bíblia. Perante Jesus se estendia a grande biblioteca das obras criadas por Deus. Aquele que criou todas as coisas estudou as lições que a sua própria mão escrevera na terra e no mar e no céu. Desviados dos profanos métodos do mundo, Jesus pôde adquirir da natureza conhecimentos científicos. Ele estudava a vida das plantas, ele estudava a vida dos animais, bem como a vida dos homens. Desde a mais tenra idade, Jesus possuía um propósito na vida. Qual era o propósito? Ele vivia para beneficiar os outros e para fazer a vontade do Pai Celestial. Para isso, ele encontrava recursos na natureza. Novas ideias de meios e modos brotavam-lhe na mente ao estudar a vida das plantas e dos animais. Toda criança pode, com sinceridade de coração, adquirir conhecimento da mesma forma como Jesus adquiriu conhecimento. Ao procurarmos nos relacionar com o nosso Pai Celestial através da Bíblia, os anjos de Deus se achegarão a você, filho, a você, mãe, que está ensinando a Bíblia para a sua criança. A nossa mente será fortalecida, o nosso caráter será elevado e apurado. Quando ensinamos a Bíblia para os nossos filhos, tornar-nos-emos mais semelhantes ao nosso Salvador. E ao contemplarmos a beleza da natureza, nossas afeições vão crescer em direção a Deus, porque vamos ver Deus como Criador dos céus e da terra. A comunhão com Deus, mediante a oração, mediante o estudo da natureza, mediante o estudo da Bíblia, desenvolve as faculdades mentais e morais, e as espirituais se robustecem ao cultivarmos pensamentos, fixando nossa mente nos assuntos espirituais. A vida de Jesus estava em harmonia com Deus. Sabem, enquanto criança, Jesus pensava e falava como criança. Ele não falava como adulto. Enquanto criança, pensava e falava como criança. Porém, nenhum traço do pecado desfigurava em Jesus a imagem divina. Jesus não ficou isento de tentação. Ele era tentado, Satanás o perseguia com as suas tentações. Os habitantes de Nazaré eram famosos pela impiedade. Eles eram profanos. O mau conceito em que os habitantes de Nazaré eram tidos revela-se na pergunta que Natanael fez em João capítulo 1, verso 46. Natanael perguntou: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Porque Nazaré era famosa pela pecaminosidade dos seus habitantes. Porém, Jesus foi colocado ali, naquele lugar, ímpio, para ser provado no seu caráter. Era-lhe necessário estar sempre em guarda, a fim de conservar a sua pureza. Jesus estava sujeito a todos os conflitos que você, meu amigo, você, querida mãe, querido pai, e vocês jovens que nos ouvem, Jesus estava sujeito a todos os conflitos que nós temos que enfrentar. Porque por isso, desta forma, Ele serviria de exemplo para você e para mim na infância, na juventude e na idade adulta. Satanás, ele era infatigável nos seus esforços para vencer a criança de Nazaré, levá-la ao pecado. Desde os seus primeiros anos, Jesus foi guardado por anjos celestiais. Todavia, sua vida foi uma vida de longa luta contra os poderes das trevas. Não houve meio que não tentasse Satanás usasse para tentar Jesus e enredá-lo para o pecado. Nenhum dos filhos dos homens, nenhum ser humano será jamais chamado a viver uma vida santa em meio de tão grande conflito com a tentação como nosso Salvador Jesus. Os pais de Jesus eram pobres, dependentes da sua ajuda diária. Ele estava familiarizado com a pobreza. Jesus conhecia o que era ser pobre. Ele sabia o que era sofrer privações. Essa experiência na pobreza serviu de salvaguarda e proteção para Jesus. Em sua vida de operário, não havia momentos ociosos para convidar a tentação. Nenhuma hora vaga, ociosa na vida de Jesus abria porta às companhias corruptoras, porque ele não tinha momentos ociosos. Jesus era prudente para discernir o mal e forte para resistir o mal. Foi Jesus o único ser livre de pecado que já viveu no planeta Terra. Todavia, ele viveu por quase 30 anos entre os ímpios habitantes de Nazaré. Este é um fato que repreende aqueles que querem dizer que não podem viver uma vida pura porque vivem num lugar muito ímpio. Não podem viver ou serem fiéis a Deus nos Estados Unidos porque aqui existe muita corrupção, ou estão longe da família, ou não têm todos os, não têm o ambiente que necessitam. A vida de Jesus, pura e perfeita e de obediência a Deus, vivida na cidade ímpia de Nazaré, é uma repreensão, é uma reprovação a este argumento. Nós podemos viver fiéis a Jesus onde quer que estivermos. Sim, a tentação, a pobreza, as dificuldades, eis as disciplinas necessárias para o desenvolvimento da pureza e da firmeza. Quanto mais provado, mais puro é o Filho de Deus, assim como o ouro é provado no fogo. E também você, meu querido amigo, você, meu querido jovem, nós sabemos que quanto maior a provação, aliados a Jesus, agarrados na mão de Jesus, mais puros seremos e mais beleza no caráter aparecerá. Jesus viveu num lar de camponeses. Jesus desempenhou fiel e alegremente a sua parte, suportando as responsabilidades da vida doméstica. Jesus foi o comandante do céu. Lá no céu, os anjos tinham se deleitado em cumprir as suas ordens. Mas agora, aqui na terra, Jesus assumiu a forma de servo, um filho amorável e obediente. Aprendeu um ofício, o ofício de carpinteiro, e ele trabalhava com as próprias mãos na oficina de carpintaria de José. Por isso ele ficou conhecido como o carpinteiro de Nazaré. Naqueles trajes, naquele vestuário simples de operário comum, Jesus caminhava pelas pequeninas ruas de Nazaré, indo e voltando no seu humilde labor. Não empregava o poder divino de que dispunha para aliviar os próprios fardos ou diminuir a própria lida. À medida que Jesus trabalhava na infância e na juventude, a sua mente e o seu corpo se desenvolviam. Não empregava descuidadamente as forças físicas, mas conservava-as a fim de fazer o melhor trabalho possível em todos os sentidos. Jesus, ele era um operário perfeito, da mesma maneira em que era perfeito no caráter. Jesus, pelo exemplo, ensinou que nós deveremos também buscar a perfeição no nosso trabalho, que o nosso trabalho deve ser executado com exatidão, com esmero, tornando-se assim um trabalho honroso. O exercício que ensina as mãos a serem úteis, o exercício que educa os jovens em fazer sua parte quanto às responsabilidades domésticas, comunica robustez física e desenvolve todas as faculdades da mente. Todos devem procurar fazer alguma coisa que lhe seja útil ou de auxílio aos outros. Deus planejou o trabalho para ser uma bênção, e somente o trabalhador fiel encontrará verdadeira glória e alegria nesta vida. A aprovação de Deus repousa com amável confiança sobre as crianças e sobre os jovens que desempenham alegremente a sua parte nos deveres da família, partilhando das responsabilidades juntamente com o pai e com a mãe. Os filhos que ajudam e que trabalham e aprendem a trabalhar desde criança sairão de casa para serem úteis membros da sociedade. Através da sua existência nesta terra, Jesus foi um ativo e constante trabalhador. Jesus não fugia e não se esquivava dos cuidados e responsabilidades como muitos fazem por serem preguiçosos. É porque muitos procuram se furtar a essa disciplina que tantos jovens são fracos e ineficientes. Enquanto Jesus viveu entre os homens, ele participou da sorte dos pobres. Por isso, o cristianismo ficou conhecido como a religião dos pobres, porque Jesus viveu entre os pobres. Ele conhecia por experiência própria os cuidados e asperezas e podia confortar e animar todos os humildes obreiros e trabalhadores. Os que possuem verdadeira concepção dos ensinos da vida de Jesus não pensarão que nunca que se deva fazer distinção de classes. Para Deus não existe distinção de classes. Ricos ou pobres, todos devem ser honrados. Todos são dignos aos olhos de Deus. Jesus colocava no seu trabalho alegria, tato, amor. Nunca estava cheio de cuidados que não tivesse tempo para pensar nas coisas de Deus. E Jesus, sabe, ele frequentemente exprimia, demonstrava o seu contentamento. O contentamento que lia no coração era expresso de uma forma maravilhosa. Ele cantava salmos e hinos celestiais. Muitas vezes, os moradores de Nazaré ouviram a voz de Jesus se erguer em louvor e ações de graças a Deus. Ele cantava em comunhão com o céu. E quando os companheiros se queixavam de fadiga do trabalho, eles eram animados pela doce melodia que saía dos lábios de Jesus. Jesus era uma fonte de misericórdia, de alegria para o mundo. Os velhos, os sofredores, os oprimidos do pecado, as crianças a brincar em sua inocente alegria, as criaturas do bosque, os pacientes animais de carga, todos se sentiam mais felizes na presença de Jesus. Aquele cuja palavra poderosa sustinha os mundos, detinha-se para aliviar um pássaro ferido. Nada havia que ele considerasse indigno. Coisa alguma existia para que ele desprezasse. Ele prestava auxílio ao pobre e ao rico, tanto a seres humanos como a animais. À medida que Jesus se desenvolvia em sabedoria e em estatura, ele crescia em graça para com Deus e os homens. Não obstante, Jesus ele nunca fez nada que ostentasse grandeza, fugia à ostentação. Durante todos os anos da sua residência em Nazaré, não fez exibição do seu miraculoso poder, não buscou altas posições, nem pretendeu ter títulos. A vida quieta e simples de Jesus. E mesmo o silêncio que a Bíblia faz em respeito aos primeiros anos da sua vida ensina uma importante lição. Sabem, quanto mais simples for a vida de uma criança, quanto mais tranquila for a vida de uma criança, melhor será para o desenvolvimento dela. Melhor será para o desenvolvimento do vigor físico e mental. Jesus é o nosso exemplo. Muitos há que se detêm com interesse sobre o período da vida adulta do ministério público de Jesus enquanto passam por alto os ensinos dos seus primeiros anos. É, porém, na vida doméstica que Jesus é o modelo de todas as crianças e de todos os jovens. O Salvador escolheu ser pobre para poder ensinar quão intimamente podemos nós, em uma vida humilde, andar com Deus. Jesus viveu para agradar, viveu para honrar e glorificar o Pai nas coisas comuns da vida. Quando ele trabalhava no banco de carpinteiro, ele estava fazendo a obra de Deus, como quando operava milagres em favor da multidão. Lá em Isaías, capítulo 42, verso 1, Deus falou: "Eis aqui o meu servo a quem sustenho, o meu eleito em quem se compraz a minha alma." O Pai tinha prazer na vida de Jesus, em sua fidelidade e humildade. Sim, meu querido amigo, você pai, você mãe, você jovem, Deus quer, através de Jesus Cristo, ser reproduzido na vida de cada rapaz, cada moça, cada jovem, cada criança. É na vida doméstica que Jesus Cristo nos dá um exemplo de trabalho, de fidelidade. Ele não vivia uma vida ociosa. Jesus Cristo cresceu em estatura, fisicamente, e também em graça para com Deus e para com os homens. E nós também, jovens e pais, poderemos educar nossos filhos e poderemos viver para a honra e glória de Deus onde quer que estivermos. Que Jesus Cristo seja o modelo e o exemplo para você na vida adulta, mas também como jovem e como criança, porque assim como ele foi, você e eu poderemos ser, pela graça de Jesus Cristo e pela habitação do Espírito Santo em nós. Que a graça do meu Senhor Jesus esteja com você. Amém.
Oh, meu amor.